Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente. 10 horas com 5 minutos, manhã de quinta-feira, hoje 9 de novembro de 2023. Chegando por aqui o Versificando. Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Bom dia à cidade de Nova Araçá. Hoje fazendo programa diretamente daqui, dos estúdios, né? Da Rádio Estúdio FM 105.9. E sempre nos gentilmente cede esse espaço para podermos promover arte, literatura, cultura, falarmos de educação. Um espaço que muito me privilegia e me deixa feliz em termos, né? Por podermos justamente fazer todas essas interações e intervenções através do rádio também. E hoje, então, eu me antecipei um pouquinho, falando sobre... pedindo para que vocês participassem, né? Vocês ouvintes participassem do programa. Deixei uma mensagenzinha e que Neil Gaiman diz assim: um livro é um sonho que você segura na mão. E qual é o sonho que você está segurando em suas mãos? Pedi para que vocês partilhassem conosco os livros que vocês estão lendo, que partilhassem algum trechinho. E o pessoal, o que eu acho incrível na poesia é justamente essa aleatoriedade de como as coisas vão acontecendo. Então, a primeira pessoa a me mandar algo que fosse foi a Carla Furlani, que é minha prof de dança, lá de Nova Prata. E ela me mandou o livro que ela está lendo, Sobre o Tempo, de Guido Edich. Mas temos vários outros filósofos, escritores e pensadores falando sobre o tempo. E ela diz assim: não é comum, mas é acadêmico para a alma e para o ser. Adoro falar sobre o tempo, das coisas significativas e sobre o quanto gostaríamos de pausá-lo por vezes. E ela mandou um poema, um escrito, de Friedrich Nietzsche. Como ele está em espanhol, eu tomei a liberdade de fazer a tradução, e que diz assim: o tempo cessa. Contra as leis, a partir de hoje, ele está pendurado em uma corda de crina. Em volta do meu pescoço, o relógio das horas. A partir de hoje, cessa o curso das estrelas. O sol, o canto do galo e a sombra cessam. E tudo que sempre o tempo me anunciou. Agora mudo, surdo e cego. Tudo isso é ouvido e eu vi. Toda a natureza se torna para mim silêncio. Para o tic-tac da lei e do relógio. Friedrich Nietzsche. E seguindo, como circundam as questões, né, que eu falava sobre essa aleatoriedade, Marcelo Augusto Bissoli, de São Paulo, que é um ouvinte assíduo da gente, um grande amigo, poeta também, ele nos diz o seguinte: essa poesia abaixo foi de um sonho que eu tive sobre meu pai, que faleceu quando eu tinha 1 ano. E minha avó Ida foi muito presente na minha vida e na minha criação. Ela faleceu quando eu já tinha 30 anos. E ele mandou o poema intitulado A Cor do Tempo, do seu livro Uma Poesia para Alegrar a Alma, de Marcelo Bissoli. E o poema diz assim: um dia, à noite, meu pai chegou bem de mansinho em um sonho meu e fez uma revelação muito importante. A cor do tempo e de um lividíssimo azul celúrio, da cor dos olhos da sua avó Ida, esse é na realidade o verdadeiro bóson de Higgs. Esse foi então o poema que Marcelo Bissoli encaminhou pra gente, falando também sobre o tempo. Tivemos mais participações por aqui E deixe eu encontrar aqui. Paulo Mor, que disse que está lendo Gabi Porto Alegre. Gabi Porto Alegre, que é uma escritora gaúcha, que lançou seu livro que não faz muito tempo, Nada que se assemelhe a qualquer animal vivo. E ele mandou um poema pra gente dizendo assim: escrever poemas, até aquilo que não era, torna-se, até aquilo que é, expurga-se. Cantar canções, até aquilo que não havia, surgir, até aquilo que existe, aliviar. Beber vinho, até que se ironize essa dor, até que o doer, doa sem perceber. Fumar cigarros, até tragar os medos. Olhar nos olhos e assim perder o gingado, ter arrancado de si todo o ritmo. Esse foi um poema, então, com a participação do nosso querido amigo Marcelo Mor, né? Paulo Mor, digo, de Porto Alegre, lendo Gabi Porto Alegre, que também é de Porto Alegre, e o poema chama-se Escrever Poema. E iniciando com Led Zeppelin, a rádio botando pra quebrar. Bom dia, Paulo.
Tava conferindo aí, então, aí o Classic Rock, né? Obrigado pela audiência, valeu demais.
Tivemos mais participações aqui, né, pessoal?
Classic Rock, né, foi a deixa, né, pra gente entrar no Versificando, né, depois, né, o último bloquinho da manhã aí.
Proibido estacionar e outras histerias urbanas, mentor Luiz Neto. Esta foi a participação da leitura de Andréia Rosa Machado, que nos ouve lá de Santa Catarina. Então, eu não consegui ver mais se mais pessoas mandaram alguma participação aqui.
Se alguém quiser participar, é o 54-3275-1678. É o nosso WhatsApp aqui da Estúdio FM, 54-3275-1678.
Tivemos mais uma participação, Jonas Neto. Jonas Neto, que foi nosso convidado aqui, esteve conosco, participando ao vivo do Versificando, conversando com a gente, trazendo sobre suas leitura sobre a sua poesia também, né, que ele é escritor, autor e poeta, e ele manda Das cinzas da senzala, o levante. Os gritos de Benedita no tronco chegaram ao quarto de Teresa. Ela tampava os ouvidos, mas não adiantava. Do seu lado, Mãinha abraçava Isabel e Ninja, que tremia e chorava de forma nervosa. Salva ela, Mãinha, ela não teve culpa, salva ela. Calma, menina, fica calada. O senhor não pode ouvir o seu choro. Do jeito que ele está raivoso, coloca a vosmecê no tronco também. Teresa chorava enquanto debulhava o rosário nas mãos. Tem misericórdia, senhor. Ele vai matar ela. Num ímpeto, Isabel se soltou dos braços de Mãinha e saiu correndo do quarto. Menina Isabel, onde vosmecê vai? Fica quieta aqui. Mãinha e Teresa também saíram correndo atrás de Isabel. Mãinha voltou a cabeça para Nídia e em um só grito alertou. Fecha a porta, menina, e fica aí quieta. O senhor não pode ver vosmecê. Isabel atravessou o jardim e o terreiro da casa grande em poucos minutos. Sabia onde ficava o instrumento de tortura que tantas vezes pedira ao avô para tirar. Passou por todos os homens que guardavam a casa grande e alcançou o grande. Este foi um trecho do livro que Jonas Neto mandou para a gente. Ele está lendo o romance Das Cinzas da Senzala, O Levante, de Adriana Santana.
Olha aí, ó, agradecendo as participações, né?
É. Mais pessoas acompanhando. Everton, que também é poeta, escritor, um grande amigo lá de São Paulo. Que grata alegria ter a sua companhia, né, aqui. E vou colocar, então, vou fazer a minha parcela de participação nessa vasta lista, né, de indicações literárias. Eu tenho comigo 3 livros, eu nunca consigo ler um só, né? E trouxe eles aqui comigo: O Palhaço e o Psicanalista, de Christian Dunker e Cláudio Tebas. Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. E trago, então, um pedacinho do livro. Agora eu estava lá. Arisquei um bom dia e ouvi o coro de volta. Bom dia, Cláudio Tebas! Segurei a emoção, apresentei-me brevemente e perguntei se alguém tinha alguma pergunta para fazer. De imediato, o menininho levantou a mão. Nunca vou me esquecer a carinha dele. Gordinho, vermelho de vergonha, mas corajoso o bastante para não deixar a vergonha o impedir de perguntar. A gente pode brincar primeiro? Eu fiquei totalmente surpreso. Falei, claro que sim. E emendei com outra pergunta. Por que você quer brincar primeiro? E então, meu pequeno mestre arrematou com enorme sabedoria. Porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo.
Aí, ó, que bacana, né? Depois podia fazer tudo, né? Primeiro brincar, né?
Primeiro brincar, ficar amigos.
Ficar amigos. É,
para ver esse entendimento e depois pode tudo. Eu acho que a questão da confiança, né? É, o palhaço psicanalista, né? O livro. Então é um diálogo entre um palhaço que realmente faz isso na vida como atividade, né? E psicanalista que também exerce essa profissão. Então eles se juntam para falar sobre essa questão da escuta. O palhaço, a palhaçaria em si é um grande ato de ouvir, né? Ouvir a plateia e fazer com que a própria plateia se encontre. E o psicanalista também faz isso. A partir das brincadeiras do palhaço, ele faz com que a gente olhe para a gente mesmo, a partir desta forma lúdica, né? De contemplar e cutucar as nossas questões mais sombrias. O palhaço consegue, através das gargalhadas, fazer com que a gente acesse locais onde não se conseguiria. E o psicanalista, então, enquanto ouvinte, né? Essa questão mais clínica, mais séria, digamos assim, séria, entre aspas, né? Deste ouvir. E um dos capítulos é a não escuta, né? Como a gente não ouve o outro. E é incrivelmente interessante essa leitura, porque nos faz pensar justamente sobre o quanto a gente não está preparado para acolher o outro, para ouvir o outro.
Já fizemos um programa, né? Falando sobre o ouvir, né?
Exatamente.
Ouvir e escutar.
Ouvir e escutar. Já falamos sobre isso, já falamos também, né, sobre o tempo. Eu achei tão interessante que se tivesse montado um tema, duas pessoas assim, totalmente distintas em seu espaço, enviam poemas sobre o tempo. E então, enfim, só reforça essa questão, né, da questão do ouvir o outro, né? E seguindo a minha indicação de livros, eu estou também em mãos com o livro Costurando Retalhos, da minha queridíssima amiga, gigante e querida Joselene Negra Black. Joselene, que é do Rio de Janeiro, que esteve comigo no palco do Brooklyn Fest. E abri aqui aleatoriamente, como eu falava, o palhaço psicanalista, sobre o palhaço psicanalista. Tem um poema intitulado Coração de Palhaço. Meu arquétipo mostrou, tenho alma de palhaço. Carrego riso frouxo, meu palco pode ser armado em qualquer espaço que se possa estender uma lona. Meu nariz vermelho carrega memórias de circo itinerante, colorindo corações. Nasci no picadeiro, sou fruto da cultura popular. Sentir a alegria da criança é a felicidade do palhaço. Coração de Palhaço, do livro Costurando Retalhos, de Joselene Negra Black. Indico muito, Joselene é autora independente, assim como eu, e trilha esse caminho da literatura. Tem feito maravilhas, né? Na questão da escrevivência e do português, que é uma linguagem falada há muito tempo e está sendo resgatada também. Joselene, que é gigante na sua trajetória. Além da Joselene, tenho comigo também o livro de Renan Wangler, Palavra, Rito, Frutos da Diáspora. Editado pela editora Patuá, Renan Wangler, que é do Rio de Janeiro, mas que mora em São Paulo. Ele é bibliotecário na biblioteca Adelfa Figueiredo, é um grande amigo também e um gigante poeta. E vou trazer aqui um poema que abri aleatoriamente da página 66 das Veredas da Educação. Emancipado é todo aquele que lê o mundo, por si só, tudo o que os sentidos alcançam. pois a leitura vai além das palavras ditas, ouvidas ou escritas. Leem-se gestos, olhares e intenções. Leem-se informações, ideias e ideologias. Somados à bagagem pessoal de cada um, após reflexão e pensamento crítico, faz-se o conhecimento, verdadeiro empoderamento, pessoal e intransferível. Fruto das veredas da educação, pois liberdade sem conhecimento é um caminho velado à servidão. Das veredas da educação, de Renan Wangler, do livro Palavra, Rito, Frutos da Diáspora, editado pela editora Patuá.
E para a nossa audiência, Simone, você esteve viajando bastante nos últimos dias, né? Conta para a nossa audiência aí aonde você esteve, quais os eventos você participou. Foram muitos, hein?
Estivemos, né, fora de casa quase 20 dias, emendando praticamente uma viagem na outra, que a gente nunca conta com as intempéries, né?
Uhum.
As intempéries do tempo. Era para ter dado um tempinho maior, assim, para estar em casa, mas como não foi possível, voo cancelado, toda a questão de transtorno. Então, algo que é que talvez eu nunca pensei na minha vida, que eu estaria nestes âmbitos, né? Às 20h30 da segunda-feira, estar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e às 20h30 da terça-feira, estar no Morro da Descida da cidade onde eu nasci, Porto Vera Cruz. Então foram assim extremos que a literatura me levou, levando a palavra, levando a arte, levando a poesia, podendo levar o meu trabalho às escolas, podendo levar a poesia e a literatura para as pessoas, né? E então, eu estive participando, que o Edson estava me perguntando, né? Eu estive fora, por São Paulo, eu estive participando do Brooklyn Fest nos dias 21 e 22 de outubro. Estivemos na cidade de Santos, em uma agenda com responsáveis pela prefeitura, Secretaria da Educação. Fizemos um sarau magnífico em um café que fica, né, em cima do prédio. A cobertura do prédio da prefeitura tem um café lindo. Então estivemos lá com mais poetas também, fazendo um sarau por lá. Conhecemos então também o Museu do Café, o Museu do Pelé, em caravana, né, de conhecer os espaços. Aí depois disso eu estive também em Paraisópolis, até deixar um grande abraço para Cássio, a Cássio que toca aquele projeto com muito carinho, e junto com a Damares agora e com mais outras pessoas, né, que auxiliam nesse processo. Instituto Unidos de Paraisópolis, que eu conheço desde 2022, sempre me acolhe, sempre que possível estou voltando para lá, né, para interagir com as crianças. Então eu revi crianças de 2022, eu pude rever agora, já crescidas, já maiores. Então há um carinho, há um afeto que se cria entre essas pessoas e famílias.
E bacana que essas crianças ainda estão no projeto, né?
Estão,
isso é bom de ver, né?
Isso.
Ninguém saiu fora, né?
Ninguém saiu, continuam, porque é um projeto realmente que reforça, né, toda essa questão cultural, a questão da educação, que o Acácio, né, inicialmente ele começou como um projeto de música. Hoje ele tem a biblioteca inaugurada, que era para ter sido feito com o lançamento do Alfredo, mas daí acabou atrasando por questões de demandas deles lá, né? Mas a gente fez o lançamento do Alfredo lá no Instituto, e agora eu fui conhecer a biblioteca e fiz uma contação de história na biblioteca. E todo o projeto, ele é dentro de containers, né? A biblioteca, o espaço onde estudam música. E foi maravilhoso voltar e estar com eles novamente.
E como é que foi estar aí na tua cidade?
Depois disso, chegamos a Porto Vera Cruz.
É? Só para cortando aqui, já saltando de volta aqui para o Rio Grande do Sul, né?
Foi, como é que eu vou dizer assim, emocionante, foi estranho estar falando para pessoas que me viram crescer,
uhum,
né? Para pessoas que... Eu nunca tinha tido meu pai, minha mãe e minha avó na plateia.
Que honra, né?
Eles estavam lá comigo, estavam acompanhando a contação de história, a fala que eu fiz na Feira do Livro, na cidade de Porto Vera Cruz. Cidade extremamente acolhedora. E posterior a isso também, né, nós estivemos na linha São José, que é exatamente onde eu estudei, a minha primeira escola, onde eu cresci. Linha São José, Porto Veracruz. Estava acontecendo no domingo uma festa da etnia alemã.
Oh, você pegou tudo de bom, então,
eu
lá
peguei.
Em...
tudo de bom.
Volta para visitar, ainda tem uma festa para pegar, né?
Exatamente. A festa da etnia alemã, então eu participei do momento de abertura, fazendo essa releitura, essa busca, né? Pela importância do quanto... essa importância de ver... olhar para trás e trazer no nosso presente essas pessoas que construíram este espaço. Então, Porto Veracruz e ali a região, há 80 anos atrás, eram os primeiros imigrantes alemães que chegavam para colonizar, né, o espaço de São José, a cidade de Porto Veracruz. E aí ter ali, né, conosco os vovôs, que ainda resistem, que ainda sabem falar o dialeto do alemão, que foi aprendido pelos pais dele, sem saberem a grafia, só pela oralidade, transferido de geração para geração. Então eles fizeram umas apresentações muito bonitas, fizeram orações em alemão, fizeram canções em alemão também.
Você,
né,
tocou numa parte bem interessante, né? A gente fugiu um pouquinho do nosso foco aqui, mas tem que lembrar, né? Você falou da grafia, né? As pessoas aprendem a falar, mas não sabem escrevê-lo, né? É a mesma coisa nós aqui na nossa cultura italiana, o dialeto. Muita gente entende, fala, eu mesmo falo, mas o escrever, ele é outra coisa, né?
Totalmente.
Diferente, complicado, né?
E as línguas, né? Seja alemã, seja italiana, seja o dialeto italiano, né?
Italiano,
que nós,
né,
temos aqui, que é patrimônio da humanidade, né, declarado patrimônio. Então, essa grafia, enquanto a pronúncia, a forma de escrever, às vezes parece que vai tanta palavra a mais, além do que
exato,
é dito, né?
Isso aí.
E aí aproveitei a minha avó também para fazer umas gravações e deixar um recado, um legado aí para gerações vindouras, pós mim, pós Davi, né? Que possa se manter vivo isso, pelo menos um pedacinho. E aproveitar as tecnologias, né? O uso da tecnologia para resgatar essas memórias. Eu vejo que muita coisa do que eu fui perguntando para minha avó, ela não lembra mais. Ela não tem mais esse acesso. E a minha avó é a última pessoa, assim, que restou da família dela.
Uhum.
Né? Tem alguns primos também mais próximos, assim, mas dos irmãos dela, ela é a última que restou. E aí o contato se perdeu. Entre parentes, de tios e primos. Então ela lembra muito pouco do que aconteceu. E sempre tiveram uma vida extremamente sofrida, né? E aí nós até falávamos no prefeito, né? Prefeito Porto Veracruz falava sobre... Imagine se as pessoas que chegaram aqui há 80 anos estivessem vendo a comunidade e hoje nós celebrando esta memória e estes caminhos, eles que chegaram aqui e era tudo mato, né?
Exatamente, né?
E era tudo mato. E olha a cidade que se transformou, celebrando novamente ou continuando a celebrar a cultura. Então, além de celebrar a cultura, foi relembrado justamente todas essas pessoas que batalharam e que lutaram, né? Para edificar a cultura, a sociedade, a comunidade, como é construída por lá. E aí tive mais uma agenda na segunda, né? Na segunda de manhã, na segunda tarde, no Colégio FEMA, em Santa Rosa. Fiz uma contação de história para as crianças por lá, do primeiro ano C, né, no Colégio FEMA, e daí depois eu retornei para casa.
Muito bem, falando em casa, falando no seu livro, o pessoal está participando com a gente aqui nesta manhã. Michele Gonçalves, indico a leitura do livro Alfredo, em Um Sonho Todo Azul, né? Da escritora Simone Guil, né? Então tá aí o teu livro, né? A história do livro é incrível e nos ensina a nunca desistir dos sonhos, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem difíceis. É isso aí?
Michele estava comentou, acho, não sei se foi no Instagram, que... ela estava lendo o livro ontem, o livro do Alfredo, para a mãe dela, que não é alfabetizada.
Parabéns aí, ó. Parabéns, Michele.
Ela estava fazendo a leitura do livro para a mãe dela. Que bacana isso. Parabéns mesmo, Mi.
E ela diz aqui, ó, sempre vai haver outro caminho se não desistir de sonhar e manter o foco, o sonho se realiza.
É, exatamente. E temos mais participações por aqui no WhatsApp, mas eu acho que a gente já vai entrando para o nosso intervalo comercial.
Exatamente.
E aí depois disso eu já busco todas as pessoas que me enviaram mensagem por aqui, das leituras que estão fazendo, a gente segue e temos umas datas que passaram por aqui, né? Tivemos no dia 7, o dia do radialista, antecipo, parabéns ao Edson, antecipo não, é, vem, né? Vem um pouco tarde, mas sempre em tempo.
Nosso muito obrigado, a qual você também faz parte agora. Por um curto período, né? É, você está aí já também entrando aí como radialista. Olha aí, Simone.
A gente está aprendendo, né?
Isso
a gente
aí.
Vai aos pouquinhos. Eu acho que mais é na cara e na coragem do que no entendimento. E programa ao vivo é esses atropelos que acontecem às vezes.
Mas é assim.
Mas a gente agradece, né? É, a audiência de todos que nos ouvem e que estão aí nos acompanhando sempre. E engrandecendo, né? O programa.
Mais um item no currículo, né?
Mais um item. Radialista. E aí das datas comemorativas, né? Como faz alguns dias já que o Versificando vem acontecendo. Mas como eu estava fora do meu âmbito, né, do meu ambiente, da minha ambiência, tivemos dia 15 de outubro, dia do professor. Eu creio, assim, que não podemos deixar de celebrar o dia do professor, mesmo que nesse atraso, né, lembrarmos que sem professor não existiria radialista, não existiria poeta, não existiria médico.
Professor
não existiria...
é a base de todos nós, né?
Então, parabéns a eles que dedicam a sua vida, o seu dia a dia em função de educar em meios tão precários às vezes, em meios tão complicados e cada vez mais difícil de conseguir ser apenas professor, né? Então, professor se desdobra em 3, em 5, em 10 às vezes, para que assim consiga fazer com que um pouco da nossa educação se torne muito. E professores fazem a diferença na nossa vida, fazem a diferença na vida de cada um que sempre, né, atravessa, passa pelas escolas e...
Mereceriam ser mais valorizados.
Concordo.
Né?
E seguindo, né, no mês de outubro, tivemos então no dia 20 de outubro, dia do poeta. Parabéns a todos os poetas que possam, né, continuar nos brindando com muita poesia, com muito encanto, com muitos poemas e fazendo, tornando, né, a vida um pouco mais sutil através da escrita e da organização das palavras. Depois disso, tivemos dia 31 de outubro, uma data folclórica, que muitos daqui já começaram a celebrar, né? O Dia das Bruxas, o Halloween, mas nós temos também que lembrar que o Dia do Saci, que é o folclore brasileiro, então dentro das nossas origens, o Dia do Saci. Entrando em novembro, então, as datas comemorativas, tivemos então, vamos ver aqui, o dia 7, então o Dia do Radialista, que já comentamos anteriormente, e tivemos também no dia 5 de novembro, o Dia da Língua Portuguesa. Então, Dia Nacional da Língua Portuguesa. Então, cada, né, cada data destas é extremamente importante ser lembrada, ser celebrada, e que possamos, assim, né, rever. Tivemos dia de finados também na última quinta-feira, que não tivemos, então, Versificando, que as condições não, né, de internet não permitiam que fosse feito programa da onde eu estava, e a gente optou por não fazê-lo, né? E teve gente que botou celular despertar.
É?
Teve gente que me mandou a mensagem e disse, sim, cadê o Versificando? Isso me deixou extremamente feliz por saber que as pessoas esperam. Esperam a quinta-feira, esperam um pouquinho de arte, um pouquinho de poesia, um pouquinho do que a gente tem para passar para elas, né? A Astrid, que nos manda lá da Chapada dos Guimarães, ela está lendo Friedrich Nietzsche também. E ela manda uma parte, né, do livro que ela está lendo e diz assim: não é pela inimizade que acaba a inimizade, pela amizade termina a inimizade. Estas palavras se encontram logo de começo na doutrina de Buda. E não é a moral que assim se expressa, é a voz da filosofia. O ressentimento, nascido da debilidade, para ninguém é tão danoso como para o homem débil é em outros casos. Se se trata de uma natureza forte e rica, um sentimento supérfluo, um sentimento que demonstra quase força e riqueza em quem sabe dominar. Sabe-se que com quanta seriedade a minha filosofia imprimiu a luta contra o rancor e o desejo de vingança, perseguindo-os até na doutrina do livre-arbítrio. A luta contra o cristianismo não é senão um caso especial. Compreenderá porque eu me ocupo em trazer à luz, aqui mesmo, o meu modo de comportar-me, a segurança do meu instinto na prática. Então, essa é uma parte do livro, Esse Homo, de Friedrich Nietzsche. Participação. E temos, ó, escutando. Jair Alain me mandou aqui, escutando. E nós, escutando você.
Escutando. Faz parte da trilha, já é.
Faz parte da trilha. Cláudio Lima, em Salvador, na Bahia, também está acompanhando a gente. E Mirelle me mandou aqui um poema. E ela disse assim... O último livro que eu li foi o seu. Que bom, Mirelle. Que bom. Aqui temos, então, o lugar para todas as atenções. Vamos ver, não. O tempo é o senhor da razão. Segunda-feira, 10 de abril de 2023, 23h55. O tempo é o senhor da razão para curar as feridas que afligem o coração. Despedaçada, sem rumo, mergulhando nas pedras sobre pedras, que o bichano passará algo para nos deixar carinho, afeto, seu charme é graça. O tempo não tem graça e vida, quando tudo é passageiro, que a cada instante não sei onde estou, aonde vou e por que vou. Só sei contar as estrelas, ouvir o piar dos passarinhos cujas asas se quebram de fronte ao ninho. Pequeno demais, não cabendo mais nada. Pro pobrezinho alinhar, pro pobrezinho aninhar, se é aprender a piar. Cantar para nós humanos a essência adocicada do fluir e elixir da vida, que é um barato para se viver com serenidade e perseverança do nosso mundo cotidiano, que um dia uma flor desabrochou de frente de vários ninhos de passarinhos. Que oferto para ti com imensa alegria e amor. Dedico esta poesia aos grandes poetas que me revelaram. Ni é um grande amigo e um grande poeta, revelou várias pessoas realmente, Passarinha e Monrat. Um lugar para todas as anotações, me escreve no OneNote. Então é um poema fresquinho por aqui, né? 2023, 10 de abril de 2023, escrito.
Novinho.
É, ainda deste ano. E a Mirelle, que nos acompanha de Santos, né? Santos, que eu comentei que eu estive conhecendo a cidade, não tivemos como desta vez vê-la, mas conheci ela na oportunidade de maio que eu estive por lá, né? Então, é assim a gente vai seguindo. Vamos ver se temos mais participações aqui. Perguntei também no Instagram, né? Vamos ver se alguém no Instagram comentou sobre as leituras que está fazendo. Às vezes as pessoas... Ó, quem comentou foi Michele, né? Michele está lendo Marcelo Diniz, Álvaro Flores e Silvio Valentim. Muito bem, Mi. Muito bem, muito bom te ver continuar na leitura, né? E seguindo aqui, mais 4 minutos, já vamos nos encaminhando para os minutos finais. Eu vou então trazer mais um poema dos livros que eu estou lendo, que é Joselene Negra Black. Os livros dela são editados pela editora In Vitro, que é uma querida amiga também lá do Maranhão, que agora escapou o nome, Marilene Veloso. Então vou ler o poema da página 54 do livro Costurando Retalhos, de Joselene Negra Black. Acompanhem Joselene Negra Black nas redes sociais, busquem saber da literatura dela. E o poema se chama Sem Nome. tantos nomes sem rosto que se vão, tantas dores caladas nas ruas, nas calçadas, tanta desigualdade no lombo do povo preto. Também temos história. Reis, rainhas, só não nos contaram. Nossa história foi massacrada, nossa história foi mascarada, para que não tivéssemos orgulho. Se enganaram. Aqueles que acharam que não iria ter luta, somos povo heróico. Nossa afinação é som da liberdade. Não me venha falar que é antirracista. Vamos fazer a cultura africana aparecer. Comece ensinando nas escolas que nossa ancestralidade deve ser respeitada, para que no futuro possamos ter um canto de paz e união, sem o soluçar de dor. Poema sem nome, do livro Costurando Retalhos, de Joselene Negra Black. Então acompanhe, são poetas que estão nessa busca e nessa luta. Vamos ver aqui que eu acho que recebemos mensagens. Não, recebemos. Achei que tínhamos mensagens de ouvintes por aqui, mas acho que não. Não, é isso. Ah, sim, temos sim. Desculpa, Diva Marinho, né? Diva Marinho mandou o livro que ela está lendo. E ela mandou um trechinho. Era uma vez uma casa muito arrumada onde morava um rapaz muito desarrumado. E o rapaz tinha a impressão de que não era feito para morar naquela casa. Ali, os relógios estavam sempre certos, mas ele andava sempre atrasado. Livro Os Ciganos, autora Sofia de Mello Bri Andersen e Pedro Souza Tavares. Este livro infantil ficou incompleto com a morte da autora e seu neto terminou de escrevê-lo. Então essa foi a participação da Diva Marinho, que nos encaminhou a leitura dela, Os Ciganos, de Sofia de Mello Bri Andersen e Pedro Souza Tavares. Então é um livro infantil que ela está lendo e que compartilhou conosco. Diva, que é outra ouvinte assídua aqui do Versificando, deixo meu abraço, Diva. E que você fique bem sempre, que possa sempre estar na nossa companhia. Vou ler então mais um poema do livro que me acompanha aqui também hoje. Palavra, Rito, Frutos da Diáspora, de Renan Wangler. Luz e sombra. Todo radicalismo é podre. Fede, fere e viola a vida. Tudo demais faz mal, já dizia Mãe Preta. Quanto maior a luz, mais densa é a sombra, quando o anjo portador da luz comanda as trevas. Luz e sombra é um poema de Renan Wangler. Palavra, Rito da Diáspora. Palavra, Rito, Frutos da Diáspora, da editora Patuá. E ainda sobre o livro que eu estou lendo, que é outro livro, né? Nestas andanças, Christian Dunker e Cláudio Tebas, o palhaço e o psicanalista. Ele nos traz esta tentativa, porque a gente tenta, né? Tenta ouvir o outro, então que a gente possa, mais do que tentar, conseguir fazer essa escuta, escutar o outro. E é um livro bastante interessante para ser lido. Deixo então a indicação também de O Palhaço e o Psicanalista, como escutar os outros pode transformar vidas. E vamos então nos encaminhando para os nossos minutinhos finais do Versificando. E vou trazer, para finalizar, um poema de minha autoria, escrito no dia 10/7/2023, às 21h35. Desdizer. Lá fora, a vida tecendo seus verdes encantos. Aqui dentro, secado todos os prantos. Só. E no que escolho comigo, rasuras de um tempo vivido desenhadas nas entranhas da carne. Sufoquei tantas vezes, meu peito ardia. E não era ar que faltava, era a falta de um sopro contrário. Eu, ser sempre arbitrário, conduzia ao pouco caso todos os dias que me foram negados. Sentencia as promessas vindouras. Não sou profeta, profano. Se engano? Não sei, não sei. Na linha tênue que encontro, guardo o que posso. Florei o possível. Impossível é erguer ao léu o que pinto e não quero, o que revelo e não mostro. Um monstro? Um anjo? Dizer, desdizer, praticar do silêncio um encanto. No falar, balbuciar uma prece. Tenho a vida comigo e nela, a todo instante preciso, um novo eu sempre encontro, mas nem sempre o aprecio. Desencontro o que finda, mas segue comigo a memória tardia, tão fria a casa que não quero adentrar. Penduro planos e nos panos passo a me agarrar. Como tudo irá terminar? Não sei, não sei. Nem eu de mim, nem eu do mundo, no fundo, enigma outra vez, não se desvenda. Em uma nova fenda, mais um dia se pinta, mais um dia se tece. Eu ainda respiro, eu ainda estou vivo. Suspiro. Desdizer, um poema de minha autoria, lembrando que os programas que não foram ainda publicados serão publicados entre hoje e amanhã. Desde o Júnior, né? Júnior Gil, que esteve conosco, uhum, versificando, já estão comigo, né?
Nós só não temos o programa do dia 2 do 10, né? Foi o programa que foi repetido, né?
Isso.
Exatamente.
Exatamente. E então temos. Vou estar postando nas redes sociais e também.
12 do 10, aliás. O programa 12. Que não tem, que vem a gente repetir, um programa velho aqui. Programa, né? É 12 do 10. Isso aí.
Do Dia da Criança.
Dia da Criança, isso aí.
E aí também estará em simonigil.com e nas páginas do Facebook, tanto da Rádio Estúdio quanto Simone Gil. Então, deixo meu abraço a todos que participaram. Se eu não li alguém que mandou recado em algum dos espaços que eu não consegui ver, peço desculpas. Será, né, restituído na próxima programação. E vamos seguindo. Desejo um ótimo final de semana, um ótimo restinho de semana para vocês e que a poesia seja parte dos dias e que floreie sempre o olhar de cada um. Grande abraço.
Até mais, até quinta-feira com o Versificando. Tchau, tchau.